carnaval também.
Podemos começar? Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador José Luiz para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Esse povo em vão me adora. Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Obrigado, vereador. Registro a presença da Dirce, Felipe Campos, Jornal Novo Tempo, da secretária de saúde, Leonice Capitânio, da diretora da saúde, Marilena Gomes. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Também registro a presença do suplente vereador, Dércio de Santos. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente.
Expediente de hoje. Começamos pelas correspondências recebidas. Dia 29 de março, recebemos do Piquete os Redomões, a composição da nova patronagem gestão 2018. Patrão Carlos Roberto da Silva Pereira, vice-patrão Gisele Ferreira Pereira, secretária Maria Inês Gonçalves, tesoureiro Márcia Pereira. Recebemos da Escola São José também convite para o jantar dançante, aniversário de 70 anos da Escola São José, no dia 21 de abril, às 20h30, no Clube 7 de setembro. Tribunal de Contas do Estado nos encaminhou o ofício 2296, de 2018, levando ao conhecimento que a segunda Câmara examinou processo de denúncia do exercício de 2015 do Executivo Municipal de Barra do Ribeiro, decidiu pela cientificação ao Poder Legislativo Municipal nos termos da decisão em anexo. Então, essa denúncia, oriunda da concorrência pública do 1 de 2015, que envolvia a gestão então, de 2015, está à disposição dos vereadores. Requerimento do vereador Eduardo Bischoff, solicitando licença por interesse particular, sem remuneração, pelo prazo de 19 dias, do período de 2 a 20 de abril de 2018, nos termos do inciso 2 do artigo 31 do Regimento Interno da Câmara. Sim. Ordem do dia. Projeto de Lei nº 7 de 2018 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 376.000. Esse projeto de lei, então, abre um crédito especial na Secretaria Municipal de Saúde no orçamento de 2018, referente a saldo de contas vinculadas de anos anteriores. Projeto de Lei número 8 estabelece a promoção por merecimento ao servidor público municipal do Poder Legislativo. As proposições. Proposição número 20, do vereador Cirineu Iplinski, solicita a Corsã que providencie a colocação de tampas nos locais onde se situam os registros da rede de água existente na Avenida Marechal Floriano. Na verdade, solicita que a casa encaminhe um ofício à direção da Corsã pedindo providência. Proposição 21, dos vereadores Cirineu Iplinski e João Francisco, solicita informações à Corsã para que informe o atual estágio da obra de abastecimento de água na localidade de Passo Grande. Proposição número 22, assinado por todos os vereadores, encaminha uma moção de parabenização à Escola São José pelos 70 anos de atividade em Barra do Ribeiro. Proposição número 23, do vereador Claudir. Solicita a Secretaria de Obras que sejam colocadas lâmpadas na rua Carlos Augusto Evangelista Pi, em frente ao número 2921, onde foi trocado os postes e não colocaram as luminárias. Proposição número 24, também do vereador Claudir, à Secretaria de Obras, solicitando a manutenção dos banheiros no pronto atendimento, segundo os pacientes, faz quase um ano que está interditado. Proposição 25, do vereador José Luiz, também à Secretaria de Obras, solicita a construção de uma proteção ao redor de uma árvore na Escola Fernando Off. Proposição número 26, também do vereador José Luiz, à Secretaria de Obras, solicita o ensaibramento da rua Rosa de Souza Terres, no bairro Extremosa, e travessa na mesma rua, na Castelo Branco, Pavão e também na Santo Antônio, centro. Proposição número 27, do vereador José Luiz, solicita à Secretaria de Obras providência em relação à caixa de água da Escola Fernando Off. Proposição 28, também do vereador José Luiz, solicita a construção de dois banheiros no ESF Centro e um no ESF 3 Vendas. Proposição 29, do vereador Eduardo Bischoff, uma indicação de projeto de lei instituindo o programa Fila Zero no atendimento de pessoas diagnosticadas com câncer no âmbito do município. Proposição número 30, do vereador Lucas Campos, também indicação de projeto de lei instituindo o Conselho Municipal da Juventude, Conjuve e da Outras Providências. Proposição 31, também do vereador Lucas Campos, indicação de projeto de lei, autorizando o Executivo a conceder desconto no IPTU a empresas e munícipes que instalarem câmeras de vídeo monitoramento, denominando barra vigiada e da Outras Providências. É esse expediente.
Obrigado, Kátia. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador José Luiz.
Boa noite, presidente, Kátia, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, secretária de Saúde, Leonice, a sua colega Marilena, suplente vereador Delcio, Dirce e as demais pessoas. Eu quero falar um pouco aqui, não quero me estender muito, mas eu tenho que falar. Até trouxe anotado a respeito. Eu acredito que todas as proposições são importantes, mas tem duas proposições aqui que eu fiz, ou três, que para essa sessão é de suma importância. Até pediria uma certa urgência. Primeiro, eu até vou pular aqui, não vou seguir a sequência. Primeiro eu quero falar a respeito da proposição que eu fiz a respeito da construção de dois banheiros no posto das Três Vendas e no posto do centro. É o seguinte, pessoal, eu já estive, não foi uma vez, duas vezes, pegando ficha de madrugada, nesse posto das Três Vendas, eu acredito que nunca houve banheiro nesses postos, pelo menos eu nunca conheci. Banheiro externo, porque as pessoas não têm acesso. Como a pessoa vai ficar das 5 horas da manhã, para não dizer 4, até as 8 horas da manhã para pegar a sua ficha? E nesse intervalo, não pegar ficha. E nesse intervalo, perdão, não poder usar um banheiro, principalmente mulher, né? Não dá, pessoal. Não dá, sinceramente não dá. Está na hora de mudar essa história. Temos que evoluir, é a minha opinião. Sem contar que as pessoas ficam na rua nos dias de chuva, a coisa complica ainda mais. Isso eu estou falando porque as pessoas, é o apelo da comunidade. Eu quero deixar registrado aqui, por favor, eu quero deixar registrado aqui que o colega vereador Claudir já havia feito, ano passado, esse pedido. Correto, vereador? E não houve êxito, não teve sucesso no seu pedido. Eu estou reforçando de novo. Então, assim, mas eu tenho a certeza que o prefeito vai tomar providência. Porque eu estou fazendo aqui, além da proposição, um apelo em nome da comunidade, que tanto precisa disso, para atender esse pedido. É, proposição referente, essa aqui, pessoal, eu já fiz essa proposição ano passado. Eu não sei se já fizeram vistoria. Eu não passei lá para ver. Mas eu creio que não. Essa proposição é referente à caixa d'água da escola Fernando Hoff. Eu não fui nas outras escolas. Eu estive com o vereador Lucas na época, fazendo a vistoria. Eu posso falar com propriedade a respeito disso, pessoal? E eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado. Eu peço uma vistoria para saber se essa caixa d'água contém amianto. Caso seja confirmado essa minha suspeita, tem que trocar urgente essa caixa d'água. Porque o amianto é cancerígeno. Sendo assim, a água não pode ser consumida. Essa é a minha preocupação, que tem crianças, professores. Bom, todas as pessoas que tomam essa água, elas estão correndo um sério risco de saúde. E falar também dos ensaibramentos. Eu estive na rua lá no bairro Extremosa, até comentei com o Claudir. Está terrível lá. Precisa também urgente ensaibrar aquelas ruas lá e as travessas.
Tempo, vereador? Tá de bom. Líder?
Não, acho que já... Ah, pode ser. Desculpa. Pode ser. Então, assim... É que tem outra proposição que eu fiz também, que eu acho importante, a respeito da escola Fernando Hoff também. Segundo moradores, viram crianças subindo na árvore. Não sei que espécie de árvore é. Ela fica na divisa de um vizinho da escola. Segundo moradores, tem um canil. E tem um cachorro fila, grande. E se uma criança chegar a cair nesse canil, todo mundo sabe o desespero que vai ser. Então, assim, ó, eu pediria uma atenção especial para que fizessem essa proteção na volta, para que essas crianças não tivessem acesso a essa árvore. Já estou já evitando uma tragédia. Era isso. Obrigado.
É só o vereador que assuma o assento da presidência. Peço ao vereador José Luiz que assuma aqui a presidência.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nossa diretora Kátia, Márcio, Dércio, nosso suplente vereador, em tempo cumprimentar o Rodrigo Tomé e a Valesca, o Rodriguinho Show. Nossa secretária de saúde, Leonice, Marilena, Dirce, Felipe, Jornal Novo Tempo, Robson, nosso suplente vereador, Dércio, cumprimentei a todos. Queria ser bem breve nesse pequeno expediente e falar sobre os dois projetos de lei, indicativos de projeto de lei que encaminhei à apreciação dos colegas. O primeiro projeto indicativo... Indicativo de Projeto de Lei número 30 de 2018, instituindo o Conselho Municipal de Juventude, o CONJUVE, que mais ou menos vai funcionar assim. ficando instituído o Conselho Municipal de Juventude, órgão colegiado de caráter consultivo e de cooperação governamental no planejamento, formulação e acompanhamento das políticas públicas destinadas à juventude do município de Barra do Ribeiro. Então, chegou a hora dos jovens de Barra do Ribeiro ter maior representação na defesa de seus direitos. O objetivo da participação da construção de políticas públicas para a juventude. Então, por isso, esse indicativo de projeto de lei que institui a criação deste conselho, que tem como finalidade estudar, analisar, discutir, propor, avaliar e articular políticas públicas de atenção e apoio à juventude, que contribuam para a sua inclusão e afirmação nos campos educacionais, cultural, político, social e do trabalho, do esporte, lazer e saúde. Além disso, o Conjuve poderá sugerir ao Poder Executivo a elaboração de políticas públicas com vista a assegurar e ampliar o direito da juventude de participar e preparar-se para sua inclusão na sociedade, em todos os campos de atividade sem discriminação de qualquer natureza. Então, vários municípios nós já temos o Conjuve e, por que não, Barra do Ribeiro também. Um dado muito importante, que em Barra do Ribeiro, conforme o IBGE, a população jovem de 15 a 29 anos está estimada em mais de 3 mil pessoas. Então, está na hora de nós trabalharmos e deixarmos eles também fazer parte da administração. Segundo indicativo de projeto de lei que encaminhei esta casa, proposição número 31 de 2018, é sobre desconto de 15% de IPTU durante até 5 anos para empresas e cidadãos barrenses que instalarem câmeras de vídeo monitoramento, denominado Barra Vigiada. Esse indicativo vem após várias visitas agora, junto com o pessoal da Câmara, também esteve junto comigo o vereador Cirineu, com o projeto Câmara Mirim, e nas escolas, depois dos problemas de saneamento, buracos e lâmpadas, um dos que mais as crianças cobraram foi segurança. E uma maneira que achei de administração e comunidade fazer parte para a melhoria da segurança foi a criação desse indicativo de projeto de lei. Então, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de IPTU a empresas e moradores de Barra do Ribeiro que instalarem câmeras de vídeo monitoramento de alta resolução em frente a seus estabelecimentos comerciais ou imóveis residenciais, possibilitando a visualização das vias e espaços públicos, denominado Barra Vigiada, que tem por finalidade incentivar a melhoria dos procedimentos da segurança pública por meio da iniciativa privada. O desconto que trata dessa lei deverá ser cumulativo com outros descontos que já são oferecidos aos contribuintes. Durante o ano tem descontos já para quem paga adiantado de 30%, 15%, então esses 15% acumularia junto com esses 30%. Também o sistema de vídeo monitoramento particular deverá efetuar a gravação de 24 horas por dia, com qualidade que possibilite a identificação e reconhecimento das pessoas e placas de veículos captados pelas câmeras. Outro dado importante, que o Poder Executivo poderá realizar a interligação das câmeras de segurança instaladas nos imóveis particulares que aderirem ao programa Barra Vigiada, à central de monitoramento do município ou com a central de monitoramento das polícias locais, respeitando o disposto do artigo 4º dessa lei. Então, como sabemos, já temos uma central com capacidade de até 60 câmaras, se eu não me engano, uma central. Só temos uma, por que não? Tempo de líder, presidente. Obrigado. Então, por que não fazer essa parceria público-privada com a nossa comunidade? Este presente indicativo de projeto de lei visa conceder desconto no valor de IPTU às empresas e municípios. Né? Sabemos hoje que a violência é um dos maiores problemas das cidades brasileiras, e na Barra do Ribeiro não é diferente. No entanto, mais do que fazer essa constatação, é preciso partir para a ação. E um bom começo é traçar uma parceria entre sociedade e prefeitura. É justamente esse o objetivo da presente proposição, que tem como finalidade buscar, por meio da iniciativa privada, medidas que possibilitam políticas de segurança pública no município e que sejam eficazes. Né? E, em compensação, os municípios e empresas que tiverem iniciativa de implantar o sistema de monitoramento, o poder público concederia um desconto no valor de IPTU, restando, portanto, uma autêntica parceria entre o poder público e a sociedade. Este indicativo de projeto de lei é de grande relevância para a sociedade em geral, bem como ser revestido de interesse público, por colaborar com ações tendentes a minorar os transtornos enfrentados pelos cidadãos barrenses na segurança pública, quanto com o apoio dos colegas, bem como do nosso executivo. Pelo menos uma resposta ao nosso indicativo de projeto de lei. E também queria registrar aqui a moção qual fiz parte de parabenização 70 anos da Escola São José. Pessoalmente havia parabenizado eles, mas aqui deixo também a minha parabenização. E sobre as demais proposições dos colegas, sou favorável a todas. Também com destaque para as manutenções e implantações de banheiros para o nosso PA e estratégias de saúde da família, né? Para o pessoal que passa a madrugada lá. Mas o meu sonho é que nem precisamos do banheiro, vereador, é que as filas acabem, então não seria necessidade dos banheiros. E o indicativo de projeto de lei também do vereador Eduardo, programa Fila Zero, no atendimento de pessoas diagnosticadas com câncer no âmbito do município de Barra do Ribeiro. Ótimo indicativo, vereador. Só quem tem um familiar ou alguém no seu dia a dia que está passando por essa dificuldade, por esse problema, sabe o que eles enfrentam. E, a princípio, era isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, secretária Kátia, eu peço permissão a todos para saudá-los em nome da secretária Leonice Capitânio e estender essa saudação a todos aqui presentes. Hoje nós temos uma pauta que trata de dois projetos de lei, um que veio do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 376 mil, na rubrica destinada à Secretaria Municipal de Saúde. As comissões de Constituição, Justiça e Finanças deram parecer favorável. Da mesma forma, eu peço, então, a atenção de todos os vereadores para que possamos aprovar essa autorização que o Executivo solicita. Outro projeto, 008-2018, que estabelece a promoção por merecimento ao servidor público municipal do Poder Legislativo, traz, sem dúvida, uma correção e uma questão de justiça. Com isso, nós estaremos equiparando os servidores desta casa com os servidores do Poder Executivo, que já possuem esse benefício da avaliação e o ganho por merecimento, que é acrescido anualmente. Também eu tenho meu voto favorável e entendo que os colegas também seguirão nesta linha. Com relação às proposições, eu me detive em três proposições, inicialmente essa que eu solicito a uma providência da Corsan, que seja oficiado, para que verifique a possibilidade de colocar tampas onde tem os registros. Quando foi feita a rede que leva a água para o Passo Grande, em alguns pontos existem os registros, só que esqueceram de colocar aquelas tampas de concreto. E isso implica num risco, principalmente para o pessoal que tem que trabalhar com as carroças, o animal pode cair ali, ou até uma criança, ok, se machucar. Creio que isso é fácil de solucionar. Outra questão também que é indagado, e que eu tenho aqui uma proposição junto com o meu colega João Francisco, é o andamento e qual o estágio atual da obra de abastecimento de água na localidade do Passo Grande. Também estamos aqui solicitando que a Corsan nos atualize com relação a este projeto. E com relação a parabenização aos 70 anos da Escola São José, eu me sinto muito à vontade, como muitos de vocês aqui, por terem sido alunos. Eu sou ex-aluno do São José e todos nós guardamos excelentes lembranças da nossa infância, da nossa adolescência, quando por lá passamos. E essa moção de parabenização, a gente não pode esquecer que ela tem que ser extensiva à entidade mantenedora, às irmãs religiosas que mantêm esta escola. Por muitos anos, a Escola São José passou por dificuldades financeiras, que esteve sujeita até à possibilidade de ter encerrado as suas atividades aqui em Barra do Ribeiro. Mas a entidade mantenedora acabou bancando. Muitos alunos não podem pagar e são bolsistas. E a entidade mantenedora é que garante isso. Então, para Barra do Ribeiro, além de tudo, estão exercendo um papel social importantíssimo. Por lá passaram muitas pessoas, eu cito um nome de alguém que estudou naquela escola e que nos deixou algum tempo, mas que também nos deixou com muito orgulho. O ex-ministro Carlos César Albuquerque foi aluno da Escola São José. Acho que o maior nome que a Barra do Ribeiro teve no cenário nacional foi aluno dessa escola. E essa escola sempre demonstrou a sua preocupação em formar o caráter dos seus alunos, em formar, ter um atendimento no sentido de que seguíssemos um caminho correto. Essa escola sempre nos deu uma orientação religiosa, não dirigida tão somente à religião das irmãs, que é a Igreja Católica, mas uma visão geral do que é a religião. E por tudo isso, por todo o trabalho, por esses 70 anos que ela está aqui colaborando e contribuindo com a formação dos cidadãos de Barra do Ribeiro, merece a nossa parabenização e o muito obrigado. Sou suspeito por ser ex-aluno, por ter convivido lá 9 anos, por ter os meus filhos também estudado nessa escola. E digo, quando a gente deixa a Escola São José, nós carregamos uma saudade enorme. Nós carregamos uma tristeza, às vezes, pá, que pena que passou tão rápido. Aquela convivência durante 9 anos fica marcado na trajetória de vida de cada um de nós. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador João Francisco.
Presidente, caros colegas, Kátia, a todos aqui presentes, uma boa noite. Quero, dona Leonice e a Marilena, quero dar os parabéns para vocês, desejar muito boa sorte, que Deus dê saúde, muita paciência e muita sabedoria nessa tarefa que vocês vão ter agora. Tá? Vou ser bem rápido, porque o meu colega Serendeu já falou aqui sobre a proposição 21 e 2 que eu ia falar. E já agradeço ele por ter me incluído na proposição 21, referente ao pedido de informação à gerente da Corsan. Aproveitando que lá, as pessoas nessa seca que teve algum mês atrás, aproximadamente, as pessoas já estavam sem água, Serendeu. Não tinha mais água lá. E, rapidamente, passando para a posição 22, referente à Escola São José, eu estudei, se eu não me engano, em 1988, eu estudei ali. Ficando velho, né, Johnny? Em 88, eu estudei ali. Uma escola que não tem nem o que falar, a gente sabe de todas as qualidades dos professores, de toda a diretoria em geral. Enfim, meus parabéns a toda a equipe da Escola São José. Referente às outras proposições, sou favorável a todas, dou os parabéns para os colegas e também sou favorável a todos os projetos de lei que estão na casa. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, secretária, está conosco hoje a Kátia, senhores vereadores, vereadora Johnny, hoje já está a secretaria substituindo. Eu gostaria então de cumprimentar aí o Jornal Novo Tempo, que está conosco hoje aí, mais uma vez, fazendo parte das reuniões sempre. Cumprimentar também o suplente vereador Dércio, meu amigo Márcio da Picada, que mais uma vez volta a estar conosco. Robson Guimarães, que também se faz presente hoje, primeira vez que eu vejo ele aqui, que seja bem-vindo. Também quero cumprimentar a nova secretária da Saúde, Leonice Salete, e a Marilena, que está também diretora-geral, vai entrar nessa empreitada. E os demais presentes que também fazem parte da reunião. E, a princípio, gostaria de desejar também a essa empreitada que a Leonice vai assumir é grande, Leonice. Eu vou dizer para ti, ó. Realmente a saúde pública hoje é um caos nacional. Então mas aqui na Barra eu acho que se nós tivermos, vocês tiverem uma administração bem enxuta, uma administração que seja pontuais em certo aspecto, que vocês busquem a parceria com o poder legislativo, que com certeza a gente vai estar aí, que interaja dentro da comunidade, que não fique somente restrito à gestão pública em si, mas fiquem ouvindo as pessoas, fiquem fazendo gestão pública mais ampla, que é o que realmente eu acho que tem que ser. Dentro da carência que nós temos, da saúde é uma carência, a Barra também faz parte dessa carência. Então, desejo a vocês aí sucesso, pode contar comigo e tenho certeza que todo o legislativo aí podemos interagir positivamente. E eu sei que a Leonice, já pelo que eu vejo quando estava na assistente aí, que tu é uma trabalhadora, tu é uma lutadora, mas na saúde tu vai ter que lutar bem mais. Mais porque tem mais responsabilidade, tem mais compromisso, tem mais ação. Mas a gente confia em ti e com certeza, se depender da gente, nós vamos estar juntos. Eu gostaria também a entrar a respeito do Colégio São José, essa moção de parabenização do vereador Cirineu. E eu acho que de toda a casa, né, vereador, pelo jeito. Eu também tive a oportunidade, em 71, fazer parte do Ginásio São José. Só que não façam cálculos para evitar que vocês saibam realmente a minha idade. Mas o Ginásio São José já confunde com a Barra do Ribeiro, porque é uma instituição educadora em todo sentido, em todos os segmentos. Então, que o Ginásio São José, para nós, e a manetedora, que é, como o Cirineu falou, as irmãs, elas realmente estão firmes aí, e eu acho que 70, mas periga aí 70, e infinitamente, porque elas fazem um trabalho muito bem em termos de educação em Barra do Ribeiro. A respeito do proposição do vereador José Luiz SF, 300 Barra e Pasta Estância, eu estive falando com o prefeito essa semana, né, vereador José Luiz. Então, eu nunca fiz muitas proposições, porque eu acho que a gente tem que ir no tete a tete, nada contra. Cada um faz o seu trabalho. Mas eu falei direto com o prefeito e ele me disse que realmente tem tudo para isso acontecer, né, Zé Luiz? Então, estou engajado junto nisso aí. E até fazer um agendamento, porque aquilo ali, 11h30, tem gente pegando ficha. Isso aí é tempo medieval. Minhas palavras que eu disse para o nosso prefeito. Isso aí não existe mais. Né? Isso é retrógrado, isso é passado. Então, nós temos que realmente... E ficou o nosso prefeito de fazer... ficar atento nisso aí para ver as possibilidades. Agora, com uma nova secretária, espero que ela ventile essa possibilidade.
Palavra de líder, vereador?
Palavra de líder. E ventile essa possibilidade, porque 11h30 no inverno é triste, é sofrimento para o povo. E ainda mais lá que está aberto. Tem gente que vai lá fazer tudo que não deve. E eu sei porque a minha filha mora ao lado do SF. Então, estou dando um aval realmente de ocular daquilo ali. Né? Sabendo a situação total daquilo ali. Né? Então, eu acho assim, ó, que isso aí, ó, o prefeito ficou, né, de fazer isso aí, banheiros. Também se falei com ele. Mas eu tenho certeza que, dentro da medida do possível, ele vai fazer isso aí. Porque a saúde... É uma prioridade do município, saúde, segurança e educação. Mas eu acho que a saúde ainda é uma das mais priores que tem aí. Eu também gostaria de entrar agora na pauta desse valor aqui de... Projeto de Lei 07-2008, autoriza o Poder Executivo. Isso aqui nós tivemos em reunião aí, a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, no qual o seu presidente, o vereador Eduardo é o secretário, e a vereadora Dione é a secretária. É, desculpa, houve um equívoco. É o relator. Tinha me faltado a palavra, né, vereador? Então, a gente chegou a um denominador comum, porque realmente isso é uma sobra de dinheiro. Isso aí não vamos inventar nada, não vamos criar nada. Então, isso aí, houve assim, unanimidade, né, vereadora Dione? Concordas? Então tá, então agradeço. Então eu voltarei no grande expediente. Obrigado.
Passamos para o grande expediente. Com a palavra o vereador Pedro Costa.
Boa noite a todos. Presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, a nossa secretária da Saúde, dona Leonice, assistente dela, a Len, assistente braço direito, o suplente Dércio, a todos os meu vizinho ali, o Márcio, a todas as demais pessoas aqui presentes. Eu queria só rapidamente fazer um comentário aos vereadores, hoje fazendo visita com a doutora Janine. Alguns agentes de saúde me abordaram comentando comigo que existe uma verba, não sei se os vereadores têm conhecimento, chama-se 14º, que é um incentivo para os agentes de saúde. É um salário mínimo para cada agente. Isso vem anualmente. Quando alcança as metas, cada agente alcança as metas do município, vem esse dinheiro. Esse dinheiro sempre tem duas opções. Ou deposita em dinheiro na conta dos agentes de saúde, comunitários de saúde, ou compra em material. Pelo que eu entendi, os agentes todos são unânimes de receber em dinheiro. Estão todos contando com esse dinheiro. E parece que esse ano não vai ser dado em dinheiro. Ficaram tristes, mandaram eu comentar com os colegas vereadores aqui. Eu disse que não podia resolver sozinho, mas que eu ia levar o conhecimento dos vereadores. Não deu tempo de comentar com a nova secretária, porque ela assumiu essa semana. Mas no momento oportuno eu vou conversar com ela também a respeito. Eu acho assim, ó. Eu acho que primeiramente, quem trabalha é os agentes de saúde. Eu acho que teria que reunir eles e ver o que eles preferem, se é em material ou em dinheiro. Eu acho que teria essa decisão não deveria partir do executivo. Teria que ser reunido com os agentes, não dizer assim, ó, nós vamos comprar material. Entendeu? Vai ser o primeiro ano, deixo bem claro aqui, que não vão dar em dinheiro para os agentes de saúde. Estão todos tristes com a administração. Me pediram para falar para os colegas aqui, então eu peço aqui para os colegas vereadores da base do governo que levem conhecimento do Jair. Tia. O prefeito Jair, quando era vereador aqui, sempre defendeu e dá em dinheiro. Quando atrasava, ele é o primeiro a vir na tribuna aqui. Pô, cadê o dinheiro dos agentes? Agora parece que ele não está querendo pagar. Não sei se é decisão total. Eu sei que reuniram e disseram que esse ano não ia pagar. Então eu peço para os colegas aí dar uma força lá, que para que o prefeito já ganhe tão pouquinho essa gente, né? Tinha que dar esse dinheirinho para eles já estão contando com esse dinheirinho aí para Páscoa agora, né? Tá? Sobre as proposições do colega Zé Luiz, essas proposições já é corriqueira aqui na casa. Isso aqui eu já botei, o vereador Atos já botou, o ex-vereador Gugu também já botou. É, todos já botaram para banheiro, para coisa, então é... Aqui não precisa assim, nem fazer proposição nova, é só pegar as velhas ali e botar aqui. Pega ali e bota aqui, entendeu? Eu sei que faz o terceiro mandato que eu estou aqui e eu concordo com as colocações. Nem deveria ter banheiro lá, não deveria as pessoas ficarem de madrugada lá passando frio. Tem que arrumar uma maneira deles agendar isso aí sem ficar lá 4 horas da manhã no frio, pegando chuva agora no inverno, que isso aí é uma economia para o município, que estão arriscando lá pegar uma pneumonia, né? Uma pontada e piorar aí os cofres do município. Então, eu acho que não deve ter gente lá no relento, tá? Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, nova secretária da Saúde, Leonice, diretora Marilena, suplente vereador Dércio, Jornal Novo Tempo, demais presentes. Reservei o grande expediente para tecer alguns comentários sobre algumas proposições hoje apresentadas, mas já inicio falando sobre a questão do 14º salário dos agentes de saúde. A informação que eu tenho, pelo menos de 3 semanas atrás, é que o governo do estado não tinha repassado ainda. Está bem atrasado, isso é uma atribuição do governo do estado. E até convido o vereador Vete e também os colegas e a nossa secretária para a gente ir até o nosso chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e o então secretário Gabardo, para tentar agilizar isso, porque não é um valor muito absurdo, né, e infelizmente não estava dentro daqueles 600 e tantos mil que foi liberado recentemente. Bom, entrei com um indicativo de projeto de lei, programa Fila Zero para pessoas com neoplasias, câncer, um indicativo de projeto de lei, ou seja, pode ser aprovado aqui pela casa, remetido ao prefeito, que pode adequar de acordo com a necessidade e a melhor forma de se apresentar. O que, que ele versa? Ele replica a portaria 876 do Ministério da Saúde, e trazendo uma lei municipal, exigindo, garantindo o direito das pessoas com neoplasia de não ter fila, não passar por filas. Isso são filas no âmbito municipal. Não estou falando do governo do estado, não estou falando de internação, não estou falando de cirurgia, não estou falando de exames de alta complexidade. Estou falando a pessoa que tem câncer vai chegar na porta do posto, se a médica estiver lá e tiver a possibilidade, vai ser atendida na hora. É uma forma de suavizar aquilo que já foi falado hoje, foi falado ano passado, a questão das filas, né, que é uma coisa muito grave que tem acontecido e que acredito que agora vai ser achado uma forma de suavizar isso. Enfim, conto com o apoio dos colegas e agradeço à secretária Leonice, que prontamente, antes dessa sessão, já me procurou para conversar sobre esse projeto e adequar da melhor forma para a nossa gestão municipal. Temos também uma moção de parabenização ao São José pelos 70 anos, qual sou suspeito de falar, sou oriundo da primeira turma de maternal da história do colégio, estudei 11 anos lá, e como o vereador Cineu falou, realmente sinto muita saudade e tenho muito orgulho de ter passado por aquele colégio, mais do que merecido essa homenagem. Temos também proposições endereçadas à Corsã, especificamente falando sobre a água do Passo Grande, pauta estabelecida pelo Ministério Público, uma mobilização da comunidade há muitos anos, que teve jurisprudência favorável e que caminhava a passos largos. Nós fizemos, na nossa presidência ano passado, uma audiência pública lá no Passo Grande, para juntamente com a Corsã, para tratar disso. A promessa era de que ligassem água no Dia das Crianças do ano passado. Então, mais do que justo que a gente questione em plenário e oficialmente a Corsã, para saber o que está acontecendo e qual é a previsão de ser ligada à água. Afinal, tudo que o município tinha que fazer foi feito. Também destaco o indicativo de projeto de lei do vereador Lucas, que trata do vídeo monitoramento. Recentemente até entrei em contato com a assessoria do secretário Schirmer para saber da questão da nossa adesão do município ao SIM, que é o Sistema Integrado de Segurança, e recebi informação de que está nos trâmites lá da Secretaria de Segurança. Então o município também já fez sua parte. O vídeo monitoramento aqui do município, que foi iniciado por doação de verba do Ministério Público, juntamente com a Justiça, e que trouxe um serviço que, comprovadamente, no Brasil inteiro, está salvando muitas vidas, está prendendo muita gente. Vejam o caso da Marielle, o espaço onde ela foi assassinada, a vereadora Marielle do Rio de Janeiro, justamente o espaço que não estava com cercamento eletrônico. Então não existe imagem do assassinato dela. Coincidência, né? Enfim, eu pretendo retornar nas explicações pessoais, se possível. E já aproveito para parabenizar todos os entes envolvidos, pois acabou o verão e nós não tivemos nenhuma morte por afogamento na Barra. Primeira vez, eu acho que, em muitos anos. Isso envolve secretarias municipais, envolve os bombeiros voluntários, envolve a Secretaria do Turismo aproveito esse momento para parabenizar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves. Passa. Grande expediente, nós estamos.
Oi?
Boa noite, Robson, meu vizinho, Márcio, que não tinha chegado depois, né? Sejam bem-vindos. Eu quero... Eu estive com o prefeito Carlinhos, que estava na época como prefeito, na ausência do prefeito titular, o Jair. O secretário Júnior e eu fomos até... tivemos uma reunião com a senhora, a pedido dela, dona Sandra, do bairro Tangará. A mesma nos pediu que, se possível, fosse feito o valo para conter as águas no bairro Tangará. Para minha grata surpresa, conseguiram. Estive lá olhando pessoalmente a obra, digamos assim, o pedido dessa comunidade. Algumas pessoas pediram para eu, aqui nessa tribuna, agradecer a atitude do prefeito, secretário e todos os envolvidos. Então, eu estou no nome dessa comunidade, se o vereador Sineu também é conhecedor dessa... O vereador Sirineu também está ao par junto com a comunidade. Então, eles me pediram que eu agradecesse aqui nessa tribuna a atenção. Um pouco demorado, eu confesso, mas espero que esse valo que fizeram dê conta das águas no bairro Tangará. Era isso, obrigado.
Vereador, peço que o senhor tome novamente o assento. Serei bem breve, agora no grande expediente. Gostaria de falar sobre uma grande experiência que tive nessas últimas semanas, que foi o trabalho de divulgação da Câmara Mirim nas escolas. Então, é muito bom este contato que nós temos hoje com o Poder Legislativo, de não apenas impor um projeto para eles, mas, acima de tudo, ouvir o que nossos jovens, nossas crianças têm a dizer. Então, é incrível a ideia que eles têm, o pensamento que eles têm perante a administração, e os desejos que eles têm para a Barra do Ribeiro. Muitos ainda nem sabem nas mãos de quem estão a nossa cidade, mas os que sabem, tem muita coisa que eles querem ainda que mude em nossa cidade. E com certeza eles vão vir com tudo aqui para a nossa Câmara. Também queria aqui desejar toda a minha força, e meu agradecimento e os serviços prestados pelo ex-secretário de Saúde, Paulo Kleber. Porque, como eu sempre digo, quem está à frente, quem se coloca à disposição de um cargo público e fazer parte de uma administração, tem que ter muita coragem e responsabilidade, porque não é fácil, não. E todos nós somos provas disso. Mas é vida que segue. Desejo muito boa sorte à nossa nova secretária Leonice, juntamente com a Marilene, toda a equipe da saúde, que eu sei que ela já estava fazendo um ótimo trabalho, juntamente com a nossa secretária Giselda, na Secretaria de Assistência Social, e torço que continue fazendo um ótimo trabalho à frente da saúde, pois o nosso povo precisa e necessita, e merece. Também aproveitando, falando em Secretaria de Assistência Social, eu queria parabenizar pelas oficinas e aulas onde ensinaram as meninas, as jovens, mulheres, a confeccionarem ovos de forma gratuita, aprenderam a fazer ovos de forma artesanal, trufas, bombons e etc. Para Páscoa, que agora é domingo já. Então, pode ter garantido uma nova renda a muitos, e, ou no mínimo, uma economia, né? Porque o valor que está o ovo de Páscoa, Deus o livre. Também queria deixar aqui registrado minha parabenização pela primeira edição do torneio de futebol feminino, Copa da Cidade,
parabenizar toda a direção do Nacional por este evento. Também aproveitar aqui e parabenizar o Rodriguinho Show, que a gente acompanha ele no Facebook, o trabalho que ele vem fazendo aí, alegrando os dias dos nossos velhinhos lá do lar do idoso. E também essa semana, acho que foi hoje, também teve juntamente na PAI lá, comemorando a Páscoa. Então, parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo dentro da comunidade. Assim como o vereador Bugre também muito faz, né, Bugre? Queria também aqui deixar registrado dois protocolos que foram feitos via online na ouvidoria da Câmara Municipal e queria deixar registrado a todos que estão nos assistindo e também aqui presentes, que também já é de conhecimento agora da Câmara de Vereadores, estaremos entregando aos vereadores e já foi encaminhado ao Executivo Municipal que tome as devidas providências com urgência sobre fiscalização de vans escolares. Segundo a denúncia, gostaria de pedir auxílio da Câmara de Vereadores, senhor prefeito, Jair, das autoridades da nossa cidade, para que fiscalizem as vans, transportes escolares. Existem vans sem condições nenhumas de trafegar com crianças, salvo que há também os que estão de acordo com a lei. As crianças andam sem cinto de segurança, sem monitores, que são de extrema importância para a segurança das mesmas, em péssimas condições de transporte. Há motoristas que estacionam na faixa de segurança, cometendo infrações de trânsito, desrespeitando as normas de segurança aos cidadãos. É extremamente necessário que exista fiscalização na nossa cidade, ou talvez na frente das escolas. Desde já agradeço e conto com a compreensão e ajuda das autoridades. Então, já foi protocolado aqui Câmara Municipal, nossa ouvidoria, e estamos encaminhando com urgência para o nosso Executivo Municipal. E também...
Vamos providenciar, vereador.
Com certeza, vereador, vamos encaminhar e vamos corrigir esse erro. Obrigado pela questão de ordem. E também está disponível a todos os moradores, todos. Só para complementar, que eu perdi um tempinho ali com a vereadora com a questão de ordem. Está à disposição de todos os vereadores, de toda a comunidade também, via online, no site da Câmara Municipal, na ouvidoria. É de conhecimento de toda a população, pode entrar lá, essas denúncias, esses problemas que são encaminhados à ouvidoria, está disponível para todos. Também tem sobre a coleta de lixo, que as pessoas estão reclamando sobre o lixo, falta de recolhimento de lixo nos bairros Pavão e Três Vendas, como de costume, nos dias destinados, que seriam nas terças, quintas e sábados, que não estão sendo feitas, trazendo grandes transtornos. Peço para os responsáveis por este departamento tomarem alguma providência. Eu imprimi da ouvidoria e trouxe hoje. Mas está à disposição de todos e vamos encaminhar uma cópia para todos os vereadores. Obrigado, presidente. Não, para questão de ordem, dona vereadora, foi protocolado na ouvidoria. Quando tu faz a denúncia ou qualquer outro tipo de reclamação ou encaminhamento via ouvidoria, é gerado um protocolo para o cidadão para acompanhar. E está disponível a todos os vereadores via online e também vamos disponibilizar uma cópia para todos os colegas, né? Isso, exato. Para prosseguir, com a palavra, vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente. Secretário Onísio. Maria Helena, Jornal Novo Tempo, suplente Délcio e demais presentes. Quero, em primeiro lugar, né, parabenizar a secretária pela o cargo que foi tomado e dizer que não vai ser fácil, né? E que a gente está aí para cobrar as demandas que o povo pede, né? Espero que a senhora seja uma pessoa compreensiva e nos atender. Então, quero falar na primeira proposição que qual eu fiz a respeito do, de três postes que tão, foi substituído aqui na Avenida Carlos Evangelista Pi, que é entre um espaço que tem uma área de terra ali que não tem moradores, uma área de terra vazia, que não tem lâmpadas, né? Que já houve até tentativa de assalto ali dos pedestres. Então, peço para a Secretaria de Obra que faça isso urgente. E a respeito da proposição dos banheiros lá na, no pronto atendimento, que no início do ano passado, lá por março, eu e o vereador Lucas estivemos lá, vimos que já estava interditado. Né? Então já está fazendo um ano, né, que está interditado aqueles banheiros e tem os banheiros ali de dentro do, do pronto atendimento lá, é de mais difícil de acesso, tem gente que se constrange a ir até aqueles banheiros. Então peço que a Secretaria de Obras faça a manutenção daqueles banheiros, que eu não sei que, o que, que pode ser que tão grave que dentro de um ano não deu para ser feito. Né? E as outras demais proposições são tudo, todas de... Tem meu apoio. Eu quero falar um pouquinho desse projeto que foi, passou pela casa, aprovado por todos os colegas dessa Câmara Mirim, de grande importância, né? Que já está dando resultado. Hoje mesmo recebi uma visita de uma candidata lá, né, me cobrando que agora ela ia ser candidata, ela ia pedir uma parada de ônibus para ela e os irmãozinhos pegar o ônibus para ir para o colégio. Tive para o trabalho de mostrar para ela que a gente já tinha feito a proposição e pedido essa parada, tanto a tua como 14 foi que a gente tinha somado, né? Foi pedida todo junto, mas tu tem o meu apoio também para atuar no teu projeto. Tá? Então, muito obrigado a todos e volto no Descontração de Sinop.
Com a palavra, vereador Cirineu.
Eles estão ligados. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveito esse espaço aqui também para destacar o empenho do vereador Eduardo Bischoff no que se refere ao encaminhamento de um pedido desta casa junto ao Banrisul para que os caixas eletrônicos voltassem a funcionar. Graças ao empenho dele, junto à direção do banco, nós estamos hoje contando com esse serviço. Quero aproveitar também esse espaço para dar as boas-vindas à senhora secretária Leonice e à diretora da secretaria, a Marilena, e desejar sucesso nessa empreitada que vocês estão assumindo. Ao mesmo tempo, agradeço os serviços prestados pelo ex-secretário Paulo Clever e dizer que a saúde, como as outras secretarias, exige um esforço muito grande de toda a equipe, da secretária, da sua assessoria, porque o problema de saúde não é um problema que consegue ser estancado. A gente assiste diariamente nos noticiários da televisão e na imprensa escrita que os problemas na área de saúde não são privilégios de cidades pequenas com poucos recursos. Hoje, muitas capitais que têm um orçamento excelente também não conseguem atender a demanda que a população sente com a saúde. Mas o mais importante que eu vejo, e eu sempre repito isso quando eu tenho oportunidade, que além do atendimento, o acolhimento. Eu vejo que quando uma pessoa chega a um pronto atendimento ou quando ela se dirige a um posto de saúde, ela precisa, acima de tudo, ser bem acolhida, ser bem recebida. Aquela pessoa que está na frente, ela já tem que receber com um sorriso,
com a dedicação e com a prontidão necessária. Isso já resolve muita coisa. A pessoa vai fragilizada, vai irritada porque tem um familiar seu atravessando um problema de saúde. Todos nós ficamos apreensivos quando um familiar necessita de um atendimento médico. Então, o que eu peço, e eu sei que isso é possível fazer, e que as senhoras têm competência para tanto, é que melhorem o possível o atendimento, o acolhimento daquelas pessoas que vão buscar o atendimento. Aquele carinho, aquela atenção é meio caminho andado no atendimento à saúde. Quero também aqui lembrar que durante esse recesso nós tivemos aqui uma atuação da Polícia Civil, da Brigada Militar, que foi noticiada em todo o Estado. Nós tivemos o combate ao abigeato, nós tivemos também o combate ao tráfico de drogas. Isso demonstra, sem sombra de dúvida, que o governo do Estado do Rio Grande do Sul ele está investindo em segurança pública, apesar das dificuldades. Mas nós estamos aqui vendo a cada dia o trabalho do secretário Schirmer, que não tem medido esforços para tentar minimizar esse problema que as comunidades enfrentam. E esta semana, uma notícia importante, foi concretizado, até saiu, foi no Iguatemi, no estacionamento, vários empresários fizeram compra de viaturas e armas pesadas para que fosse entregue para a Secretaria da Saúde, através de uma lei estadual que incentiva de segurança pública. Obrigado. E isso demonstra que, quando não se tem recursos, tem que se ter criatividade. E o secretário Schirmer tem demonstrado essa sabedoria, essa criatividade, para conseguir equipar melhor as polícias e dar uma sensação que todos nós precisamos de segurança. Sabemos que vivenciamos uma tragédia há pouco tempo com uma colega vereadora no Rio de Janeiro, que foi executada. E bem disse aqui, se tivesse uma câmera de vídeo monitoramento, saberíamos até quem foi que fez isso. Então, o triste disso tudo é que tentaram calar uma voz de uma parlamentar, mas não adiantou. Acordaram milhares de vozes. Então, não é por aí. A democracia nos faz pensar nisso. Não se consegue calar uma voz. Quando se cala uma voz, nós ressuscitamos milhares. E é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Temos acordo dos colegas para passarmos o intervalo regimental? Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Há acordo dos colegas de votarmos em bloco os projetos de lei número 7 e 8, discutirmos e votarmos. Coloco em discussão os projetos de lei número 7 e 8 de 2018. Coloco em votação os projetos de lei número 7 e 8 de 2018. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Há acordo dos colegas para discutirmos e votarmos as proposições em bloco. Coloco as proposições de número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de 2018 em discussão. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, Marilena, diretora da nossa Secretaria da Saúde, fico feliz, fiquei sabendo agora, nossa, não sabia. Novidade boa, não me contam, né? Gostei. Colegas vereadores, desculpe, né? Quando o vereador Claudir largou a proposição de a manutenção, arrumação, a utilização, então, dos banheiros públicos dentro do nosso pronto atendimento, que por quase um ano ele não está ativado, não está sendo usado, louvável a tua a tua proposição. Já engajando junto, eu coloco o banheiro da praça, né? Também está lá atirado. E aí passou nesta casa um projeto de lei da autoria dessa vereadora, aprovado por todos os vereadores, sancionado pelo prefeito, um projeto de lei de construções de banheiros nos bancos. Foi feito. Ao mesmo tempo, nós temos na praça um lixo de banheiro. E no PA, pronto atendimento, não temos banheiro. Isso é um descaso. Aí, por outro ponto, José Luiz, na sua proposição de número 28, ele pede construção de mais banheiros. Então, vamos por partes. Vamos arrumar o que temos, não é verdade? Para depois construir novos para estragar e não arrumar. Ah, Johnny é contra o banheiro do ESF Três Vendas. Pessoas não vão para lá 8 horas da manhã e nem 5 horas. As pessoas vão para lá 9 horas da noite de um dia anterior. E não tem banheiro para ir. Tudo bem. Agora, e os banheiros que já existem nos órgãos públicos de nosso município? Por que que estão abandonados? Um ano, como o vereador Claudir disse aqui. Isso é preocupante, muito preocupante. E antes de fazermos o banheiro do SF Três Vendas, então, que a gente fique o executivo ciente de que tenha que fazer a manutenção do que se já tem. Não é verdade? É por aí o caminho. Então, é sobre essas proposições que eu queria falar. Sobre a indicação do projeto de lei, então, do também vereador Eduardo, que ele fala sobre a fila zero, é só pegar em Guaíba, viu, Marilena? Guaíba fez, implantou. É, a gente busca informações quando deu certo. Se deu certo em Guaíba, quem implantou foi o doutor Renê, né? Deu certo lá em Guaíba, busca informação lá. Não precisamos nós sermos mães de crianças, né? Que nem diz o pai da criança. Pode buscar lá a informação, se é boa, se busca, não é? Então, eu acho que é por aí. E eu quero já parabenizar pelo dia do circo o nosso palhaço Rodrigo, né? Mas é Formigão, né? Pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo em nossa comunidade. Tivemos quarta-feira o dia do circo, né? Que eu acho muito interessante e muito bonito de fazer um trabalho que você vem desenvolvendo e já lhe dou uma dica de fazer além, ensinar as pessoas a rir, a se divertir, porque o riso é muito bom para a saúde. Então, manter um sorriso no rosto, fazer as crianças sorrirem, as pessoas sorrirem, é muito importante. Então, fazer uma aula de circo na localidade onde você se encontra é muito importante. Isso aí eu acho muito importante mesmo. Então, era isso que eu queria colocar, colegas vereadores. E do mais, eram essas colocações que eu tinha a fazer sobre as proposições e os projetos de indicação dos nossos colegas. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais alguém para a discussão das proposições? Vereador Eduardo Bischoff.
Bom, eu ia retornar para discutir as proposições, mas eu acho interessante que a gente fale a questão dos banheiros, principalmente no serviço de saúde. Bom, o ano passado, quando aconteceu de entupir de vez aquele banheiro da recepção do pronto atendimento, nós tivemos lá, juntamente com o então diretor de obras, Júnior Guarani, que constatou que a obra para resolver aquele banheiro, arrumar aquele banheiro, seria muito dispendiosa. Por quê? Quando houve a ampliação do pronto atendimento no governo Carlos César, foi construída aquela área justamente em cima da caixa de inspeção. Né, e passa o encanamento embaixo. Então, é muito caro para arrumar aquele banheiro. Até foi pensado, quem sabe constrói o banheiro aqui no lado aqui do quarto do médico, fica mais para lá, faz um banheiro externo, e isso ficou no ar. Mas é muito importante que isso seja resolvido de alguma forma ou de outra. registra-se. Existe banheiro dentro da sala de observação. Nem todo paciente quer passar para a sala de observação, ver a triagem, enfim, quer se expor falando, quer ir no banheiro. E eu vi, com meus próprios olhos, essa semana, quando eu estava passando pela 709, um senhor urinando na rua. Então, essa proposição ela vem a calhar. Já quanto a dos SFs, do vereador Zé, não que eu discorde, se possível, se faça, né? Mas que é uma dificuldade grande tu ter banheiro externo e aberto ao público, que é o que acontece lá na... que a vereadora Dione nos elencou há pouco, uma vez que lá já arrumaram várias vezes e tem mendigos, enfim, pessoas que acabam entrando lá, sujando tudo de novo, estragando. É um problema muito sério. Como resolver? A gente já deu o caminho o ano passado, vereador Atos, vereador Lucas, aprovado em plenário, agendamento. Guaíba é exemplo do agendamento. Quanto ao indicativo de projeto de lei da fila zero para pessoas com neoplasia, isso é a primeira Câmara de Vereadores a criar esse projeto foi Santa Maria. E ela foi replicada por vários e várias Câmaras de Vereadores de todo o Brasil. Só assegura em legislação própria municipal o que já está garantido nas diretrizes básicas e nos princípios do Sistema Único de Saúde. E conto com o apoio dos colegas para que ela seja aprovada aqui no plenário. E também já conto, sei disso, do apoio da Leonice para a gente construir, para que volte do prefeito aqui para o nosso plenário e vire lei de fato. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém para discussão? Vereador José Luiz.
Eu conheço uma frase que diz assim, bater na mesma tecla. Eu sou insistente, eu bato na mesma tecla assim. Até vereador Eduardo, que se resolva essa situação de acabar com as filas ou consulta de agendamento, enquanto eu estou na minha cama quentinha, tem pessoas no frio e eu não posso ser egoísta. Eu estou aqui representando uma população. E eu acho que tem que... Ou bota-se um guarda para abrir a porta para as pessoas irem para dentro e usar os banheiros, ou construir um banheiro. Porque do jeito que está, não dá. Ou uma coisa, ou outra. Até e torcer para que ninguém tenha uma dor de barriga, né? Torcer para isso. É, estou rindo, mas é sério. Porque isso aí pode levar... um ano mais. Quem me garante? Então, eu acho que não dá para deixar assim. Ou vamos de um jeito ou do outro. Mas temos que resolver a situação, sim. Porque a população carece disso. Obrigado.
Obrigado, vereador. O vereador Claudio tinha pedido a palavra antes. Isso.
Então, boa noite mais uma vez, senhor vereador, presidente e ademais. Então, quero só dar uma reforçada nesse agendamento dos postinhos, que eu acho que agora, com mais a contratação de mais 9, que vai ser 20, né? 20 agentes de saúde, ainda não. Que a notícia que eu subi ontem, não. Então, vai ser 20... agente de saúde vai ficar mais prático para fazer esse agendamento para o Cicho também. Entendeu? Que acho que 20 agentes de saúde vai sobrar um para cada duas ruas. Eu acho que daí fica bem fácil de atender essa demanda, né? Era só isso que eu queria passar.
Palavra de líder para a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, o que eu me aborreço aqui, nesta casa, é que a demagogia está imperando aqui. O vereador José Luiz, ele fala e diz, eu tive reunião com o prefeito, eu tive reunião com o secretário, eu quero elogiar o trabalho do prefeito, eu quero elogiar o trabalho do secretário, eu tenho contato direto, eu mantenho a minha filha trabalhando dentro da Secretaria da Saúde... Enfim, ele está toda hora junto com quem manda, com quem tem a chave da cidade. E, ao mesmo tempo, ele vem aqui para largar a proposição. Isso aí, para mim, gente, é pura demagogia. Se realmente o senhor quer fazer alguma coisa, vereador, eu lhe digo e quero que o senhor preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. O senhor chegue no prefeito e diga para ele assim: prefeito, se tu não fizer aqueles banheiros lá do ESF ou tu não arrumar aqueles banheiros do nosso PA ou tu não arrumar aquele banheiro da praça, prefeito, eu não vou mais votar contigo. Pode até exonerar minha filha ou demitir minha filha. Não sei se ela é CC ou ela é contratada. Isto sim, porque se diz da base do governo, grande base de governo, e vem aqui fazer demagogia para quê? Para aparecer na casa para os outros? Para aparecer no jornal? Ah, o vereador pediu isso. Peça ao pé do ouvido do prefeito. Vá lá, tenha coragem, diga: prefeito, faça valer o seu voto. Prefeito, eu quero isto. Do contrário, não votarei mais com a sua bancada. Aí sim. Faça que nem os outros. Os outros vão lá e falam, conversam. Há pouco o Eduardo fez reunião com a secretária da Saúde, que nós nem conhecemos. Pelo menos eu não conhecia. Então é isso aí que o senhor tem que fazer. Conversar ao pé do ouvido com o Júnior Garan, Júnior, com o prefeito Jair. Fale com ele, pô, José Luiz. Eu não consigo entender por que tanto papel nessa casa. Para que tanto papel? Para chegar aqui e falar tanta coisa. Fala para ele, ó, Jair, vai lá e faça. Porque se tu não fizer, eu não faço mais parte da tua bancada. Aí sim eu vou acreditar que realmente tu quer alguma coisa para a comunidade. Do contrário, é demagogia e hipocrisia da sua parte.
Mais alguém para a discussão dos projetos? Passamos para a votação das proposições número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de 2018. Os que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas quero desejar a todos os colegas, todas as pessoas aqui presentes, que estamos assistindo também, uma feliz Páscoa. Que a Páscoa sirva para que nós possamos meditar. Meditar no caminho a seguir. Qual o caminho a seguir? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha cidade? Se eu quero só para mim ou se eu quero para todos que moram na cidade? Então, que a Páscoa sirva para a gente ir a fundo e saber que alguém morreu um dia, né, para salvar a todos nós. E que essa pessoa, diante da sua humildade, foi o maior exemplo que a humanidade conheceu. Então, por isso, eu apenas peço a todos vocês, tenham todos uma boa Páscoa e que possamos aprender com quem foi o maior. Obrigado.
Belas palavras, vereador Cirineu. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Explicações pessoais? Vereador Eduardo Bischoff.
Antes de falar na tribuna, vereador, não contando o tempo, por favor, queria fazer uma questão de ordem para que nas próximas sessões a gente arrume algum mecanismo para evitar que fique essa... quem vai nas explicações pessoais, a gente cria um rodízio, enfim, senão fica uma guerra para saber quem vai falar por último para acabar a sessão. Se puder achar alguma alternativa, eu agradeço.
Estamos apenas seguindo o regimento, mas vamos acolher o seu pedido, vereador.
Obrigado, vereador. Bom, queria registrar, então... Não tem a parte, né? Explicações pessoais, vereador. Queria registrar que a Prefeitura Municipal abriu licitação para resolver a questão da capela, proposição do vereador Claudir no ano passado, mais uma demanda dessa casa que passa a ser atendida.
Agradecer ao vereador Cirineu pela lembrança dos caixas eletrônicos do Banrisul. Não sei se nós não teremos que fazer alguma proposição em movimento para que coloquem dinheiro suficiente para ter até domingo. Que tem havido muitas reclamações de não ter dinheiro mais no domingo de manhã já lá. Registrar também que o Executivo Municipal já está nas obras do escoamento da Tangará, aquele valo que foi fechado há muitos anos, e que com muita dificuldade, eu vejo que o vereador José Luiz participou bastante disso, conseguiram entrar em acordo com os proprietários da área, e eu tenho certeza que isso vai suavizar muito aqui os moradores da Tangará, principalmente agora que as chuvas já estão muito importantes. Também destacar o programa de aquisição de alimentos, que é um programa do governo federal, que existe há séculos, foi reaberto pelo governo Jair Machado, pela Secretaria de Assistência Social, 100 pessoas inicialmente foram beneficiadas, fora o nosso pequeno agricultor. Então existiam as verbas lá na Secretaria de Assistência Social, ficaram lá, parecia que não existia secretaria nos outros anos, e agora existe um trabalho. E eu fico me perguntando se eu fico feliz com a vinda da Leonice para a Secretaria de Saúde ou triste porque ela saiu da assistência social. Mas eu tenho certeza que as outras assistentes sociais e a secretária Giselda vão continuar desempenhando um bom trabalho que elas têm realizado. Bom, no começo da sessão foi lida uma suposta denúncia entregue pelo Ministério Público de Contas aqui para a nossa Câmara, um ofício, enfim. E eu gostaria de registrar daqui dessa tribuna que eu faço questão e solicito que a nossa mesa, assim que todos os trâmites legais aconteçam, solicitem que o Ministério Público Estadual investigue para onde foi os R$171.371,25 do sobrepreço, entre aspas, superfaturamento de calçamentos. A gente precisa saber para onde é que foi parar esse dinheiro. O que, que aconteceu? Isso é muito grave e eu solicito como vereador que sejam apurados e descoberto o que, que aconteceu, afinal, quem é o culpado e quem for o culpado que pague, seja empresa, seja gestor, enfim. Que é dinheiro público que não se sabe como pagou a obra que aconteceu. Enfim, para finalizar, queria deixar registrado que solicitei licença nesse mês de abril, do dia 1º até o dia 20 de abril, para dar uma oportunidade, assim como tive quando vereador suplente, ao vereador Valmir Laux, que foi presidente dessa casa, que ajudou e muito a eleger a nossa bancada do PMDB, de 3 vereadores, bem como todos os outros colegas do Movimento Democrático Brasileiro. Então, eu vou me licenciar para interesses particulares, não receberei salário, mas sigo à disposição de todos para o que der e vier. Muito obrigado.
Em tempo, registro a presença do presidente do PSB de Barra do Ribeiro, Gelson Luiz Menezes. Mais alguém para fazer uso da palavra? Vereador José Luiz Gonçalves.
Eu não sei se eu posso ou devo falar a respeito do... Só para tentar explicar.
A palavra é toda sua, vereador.
Então tá, obrigado. Eu quero agradecer as palavras da vereadora Johnny para comigo, me chamando uma pessoa de demagogia que eu fiz. Eu não entendi, ou entendi, estou me fazendo de bobo, sei lá. Porque é o seguinte, eu não sei se atender o apelo de uma população é ser a demagogia. Se for isso, tudo bem. Só que, vereadora Dione, por favor. Vereadora Dione, por favor. Eu saio dessa tribuna agora, desço dela feliz, porque eu aprendi uma coisa nesse decorrer da minha vida, que a gente cresce com as críticas. E eu desço daqui porque é um aprendizado. E eu vou crescer ainda mais, porque quando a gente incomoda uma pessoa, é sinal que eu estou no caminho certo. Obrigado, valeu.
Mais alguém para o uso da palavra nas explicações pessoais? Em tempo, gostaria de registrar a presença do Bruno, da Expresso Barra, também. E para encerrar aqui da mesa, queria desejar a todos uma ótima Sexta-feira Santa e uma feliz Páscoa a todos, com sua família, com seus amigos, com quem faça vocês felizes. E que Deus abençoe a todos. Próxima sessão ordinária, agora nesta próxima quinta-feira, dia 5 de abril de 2018, às 19 horas, no horário regimental, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos.
Já é agora quinta. Nem esfriou o corpo. Quinta que vem.